A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Tenho saudade de tudo, tudo como era antes, do contato físico, do beijo, do abraço, que não traziam medo. Saudade de levar meus netos para as festinhas de aniversário, para a igreja, dos almoços acompanhados de longas conversas. Mas é isso, saudade dos meus netos, de como era antes, mas muita esperança de que isso tudo vai passar.
Do que ou de quem você sente saudade? Chegamos a um ano de pandemia. Inclusive, esta sexta, dia 12 de março, marca a primeira volta no calendário desde os primeiros casos do novo coronavírus no Paraná. Quantas novas saudades tivemos que descobrir nesse período? O episódio do Pod Paraná desta semana vai mexer com as lembranças, sejam elas boas ou nem tão agradáveis assim. Para me ajudar com tanta lembrança e com tanta saudade, estão comigo também repórteres do G1 Paraná, Letícia Paris, Natália Filippin e Wesley Bischoff. Oi, gente.
Oi, pessoal. Opa. Saudades de vocês.
Tudo jóia?
Tudo certo.
Tudo bem?
E antes da gente começar, um lembrete. Na próxima semana, o G1 Paraná vai publicar uma reportagem especial sobre esse primeiro ano de pandemia aqui no Paraná. Então, vocês, por favor, não deixem de conferir. Nós perguntamos para vocês nas redes sociais, nos canais de comunicação com a gente, como o aplicativo Você na RPC, para saber do que você sente saudade. Natália, tem algum tema ou algum assunto que apareceu mais, que foi mais citado pelas pessoas, pelos nossos ouvintes?
Olha, tem sim, Ederson. Uma das saudades mais citadas nas participações que recebemos foi de uma coisa que antes passava despercebida, que é a saudade de abraçar, o toque, o sentir. Uma das pessoas que citaram isso foi a Daniele Fernandes, que é enfermeira e está há um ano na linha de frente no combate à Covid em um hospital aqui de Curitiba.
Até me arrepio em falar em saudade, porque é um sentimento que está todo mundo, né, nesse momento passando. A falta de, eu acho que abraçar mesmo, né? Depois que começou a pandemia, eu nunca mais abracei a minha mãe, o meu pai e a minha filha da mesma maneira. Na verdade, a gente nem se abraça, né? É muito difícil, até eu dormia antes com a minha filha, a gente não está mais dormindo na mesma cama, né? Às vezes tem essa questão da... A minha filha tem 12 anos, mas às vezes ela quer o chamequinho da mãe, a gente deita, mas assim, não junto, sabe? É muito difícil.
E não foi só a Daniele que relatou esse tipo de saudade. Olha só o que disse a Sueli Jovial, ela escreveu assim pra gente. Sinto falta dos abraços, do cinema, da muvuca na praia, da igreja e até mesmo das calças 38, pois infelizmente com essa pandemia só temos ficado em casa engordados. Falei, não é só você não. E sinto falta das notícias alegres, pois é muito triste ligar a TV e ouvir tantas vidas perdidas por esse vírus, não tem como não chorar.
Pois é, Sueli, tamo junto, viu? Não tem como não chorar, não tem como não lembrar de coisas que fazem falta. Inclusive, os próprios dicionários resumem aí a saudade como um sentimento melancólico por esse afastamento de coisas que a gente gosta. A gente recebeu também a participação do Claudemir da Rosa. Ele disse, vou contar para vocês. Caramba, saudades da liberdade, de você poder sentir o vento soprando no rosto, saudades dos encontros, confraternizando entre os familiares, saudades de quando éramos livres. Hoje, segundo Claudemir, vivemos em uma sociedade com receio desse vírus. Enfim, de sermos livres, porque hoje nós nos sentimos aprisionados devido a esse vírus.
É isso. E tem bastante gente também com saudade dos pais, das pessoas da família que moram longe. Escuta só o que disse a Gilmara de Almeida.
A pessoa que mais me vem à cabeça é minha mãe. Faz mais de um ano que eu não vejo minha mãe, meu pai, minha família toda. A minha mãe mora a 400 quilômetros de distância aqui de Curitiba, ela mora em Santa Catarina. Tem áudios dela que ela me manda, que ela não fala nada, ela não consegue nem falar, de tanto que ela chora. A gente chora junto. Ela fala que não sabe mais o que fazer com tanta saudade. O que que ela vai fazer? O que que vai acontecer? eles são idosos, a gente, é uma fase que a gente tem que estar longe para ver eles bem. A saudade dói, e dói muito.
É, e quem também compartilha desse sentimento, dessa saudade da família, é a Maria Geni Teodorovics. Ela diz que tem muita saudade de ver o netinho, que faz mais de um ano que não encontra com ele. Já a Neide Galzé, além da saudade de abraçar os familiares, ela diz que também sente falta de sentar numa sorveteria ou num barzinho, num fim de tarde, sem culpa e sem medo do vírus.
É, a liberdade também faz falta para muita gente. A gente recebeu aí o relato da Ana Maria Garcia Rossi. Ela falou o seguinte, ó: sinto falta de tudo, de andar livremente por aí, de ir ao cinema com o marido, com o filho. Ela falou assim que em época de Oscar, eles fazem até uma planilha para apostar quem é que vai ganhar o quê. Ela falou assim que também sente falta de encontrar com os amigos, de sair para dançar, de viajar. É um sentimento realmente que muita gente tem, principalmente nessa época aí de férias, né? E olha só, agora a gente vai escutar a participação da Mari Lucy, que está com uma falta danada de ir para a igreja e de sair por aí também. Olha só.
Saudade da liberdade, de poder ir e vir a qualquer lugar, a qualquer hora. Saudades de abraçar as pessoas, em poder entrar na casa de alguém sem sentir medo. Sinto saudades de olhar as pessoas e ver as suas reações sem ninguém tendo que usar máscaras. Mas nesse momento, o que mais sinto falta é poder voltar a entrar com a minha família na igreja a qual frequentamos.
A gente percebe muitos relatos e até por experiência própria, a gente tem tido muita saudade de coisas da rotina, né? O período sem aulas, por exemplo, também marcou nesse primeiro ano de pandemia. A Dilza Leal mandou um relato emocionante para a gente contando sobre isso. Vamos ouvir.
Eu tenho uma saudade muito grande dos meus alunos. Correndo, gritando, falando em voz alta pelos corredores do colégio. Meus melhores amigos que eu já tive em toda a minha vida. Não vou esquecê-los nunca.
A sala de aula fez falta para a Dilza, como a gente pôde perceber, e também fez falta para muitas outras pessoas, como é o exemplo da Ana Santos de Oliveira, que mandou uma mensagem para a gente. Ela disse, sinto saudades de trabalhar, da alegria de estar em contato com os meus alunos e principalmente de poder deitar no travesseiro e saber que as minhas contas estão em dia. A Lidiane Moura também relatou a saudade dela, que, segundo a mensagem que ela mandou, com certeza é das escolas cheias, do barulho das crianças, dos abraços apertados. Saudade que também aperta para a Elaine Frazão Lima, que mandou para a gente. Tenho saudades da rotina, dar aulas presenciais. Muita gente criticando os professores que estão em casa, mas ninguém entende a saudade que estamos sentindo dos alunos e das aulas presenciais. A Elaine diz, queremos voltar com segurança. É, todos nós queremos, né, Elaine?
É isso, Letícia. E também chegaram para a gente também alguns outros relatos diferentes, alguns outros tipos de saudade que a gente ainda não tocou, não abordou aqui. É o caso do Eric Massaroto. Ele está com saudade do estádio lotado, daquela cerveja gelada na Mauá, pela localização que ele mandou aí, esse certamente é Coxa Branca. O Guilherme Stadler disse que tem saudade de ir para o cinema ver filmes da Marvel. O César Mafra fez uma crítica aqui, né? Ele está com saudade dos empregos. Também tem gente que está com saudade do dinheiro, quem nunca, né? A Shirley Santos está com saudade do amor dela, que é o mar. E também recebemos a mensagem da Vanessa, que está com a mesma saudade, a de molhar os pés no mar.
E a gente vai falar agora também de uma das saudades que mais tem chamado a atenção, que mais tem marcado essa pandemia, a saudade de quem se foi. A Marilda Venson conta que ela tem saudades do esposo, que faleceu no primeiro dia da pandemia. Bom, no começo do episódio a gente teve a participação da enfermeira Daniele Fernandes, que trabalha na linha de frente de combate ao coronavírus. Apesar de, felizmente, não ter contraído a doença e já ter tomado as duas doses da vacina, ela conta que tem medo e sente muito pelas vidas que se foram nesse ano tão difícil. Vamos ouvir o relato dela.
É, a gente viu muitas perdas dentro da ala Covid, porque, infelizmente, a gente não consegue separar o ser humano do profissional em algumas situações, né? É, perdemos uma colega médica, uma técnica de enfermagem. Muito difícil saber que um colega nosso, né, que está ali enfrentando toda essa batalha junto com a gente e acabou perdendo a vida por um vírus, né? individual e cada pessoa faz a diferença, com certeza, no atendimento.
Não só os nossos encontros, mas as nossas despedidas também mudaram com a pandemia. O último adeus para quem pede alguém para a Covid está cercado de regras e cuidados e acaba comovendo até mesmo quem já tem os enterros como uma rotina. O José Honório de Almeida Júnior trabalha como sepultador no cemitério municipal de Maringá, aqui no norte do estado, e ele vai contar agora para a gente como é que está sendo essa situação.
Para a gente que já está acostumado, até ficava um pouco mais complicado, que levantava mais para a gente era a família, né? Uhum. A família chorando, desesperada, porque querendo se despedir do ente querido, uhum, e não podendo ver nem o rosto, né? E já vem, eles enrolam já lá no hospital, já enrola com aqueles plásticos lá, e mais pra gente é a família desesperada, né? Querendo ver pelo menos o rosto, dar o último despedida e sem poder. E a pessoa não acredita, né? Porque não tá vendo no caixão ali, então não acredita que o ente querido morreu, às vezes pensa que tá sendo trocado, que não é ele que morreu, que está no hospital, porque já no hospital ele não pode visitar, e quando falece, já não pode também, né? Nossa, não tem nem... Tem outros aqui que ficam desesperados, e é complicado pra gente, né? Pais, mães desesperados, os filhos morrendo também, jovens.
E ainda que a morte seja algo que faz parte das nossas vidas, é sempre muito difícil lidar com o luto e com a saudade que vem depois. Nós ouvimos a psicanalista e professora da Universidade Tuiuti do Paraná, Ayara Heitz Baratieri, e ela, a fala dela agora vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse processo.
Sabe que falar sobre saudade, ficar pensando em todas essas questões que abordam esse tema, demonstrou o quanto é difícil, inclusive, pôr em palavras. Eu estava lembrando de um livro, eu não lembro onde exatamente que eu li isso, e falava da dificuldade da tradução do termo saudade, que inclusive não são todas as línguas que conseguem pôr a saudade numa palavra, né? E eu acho que é exatamente isso. É muito difícil pôr em palavras tudo que engloba uma saudade. A perda, o luto, a experiência, a finitude, aquilo que foi vivido e que não pode voltar atrás, que não pode ser revivido da mesma forma, mas que pode ser elaborado, que pode ser transformado, que pode ser reinventado. Estou entendendo que todos esses elementos englobam na saudade, talvez por isso justamente tão difícil falar sobre ela, tão difícil pôr ela em palavras, tão difícil descrever isso, né? Porque é lidar com aquilo que tem de mais óbvio no ser humano e ao mesmo tempo mais complexo e pesado, que é lidar com a finitude, né? Então a saudade anda de mãos dadas com a finitude, e a forma que cada um lida com a finitude vai dizer também da forma que lida com a saudade.
E a saudade não é coisa só de adulto não, viu? As crianças Arthur, Laura e Luísa, aqui de Curitiba, contam pra gente das saudades que eles sentem.
Tenho saudade de viajar, de abraçar minha avó, de ir pra escola, abraçar meus amigos.
Eu tô com saudade de ir na casa dos meus amigos, brincar com eles. Saudade de ir pra escola, da natação. Saudade de sair de casa sem máscara.
De ir no parquinho, fazer aniversário lá no parquinho, andar na rua sem máscara, ir no mercado sem máscara, né? Isso é ruim. E também ir na escola e ver meus amiguinhos.
Bom, como a gente viu, a saudade não tem idade, né? Estamos todos sentindo. E fazendo esse programa, a gente percebeu o quanto é difícil colocar a saudade em palavras. A psicanalista fala sobre isso e também da nossa relação com a finitude.
Quando a gente nasce, desde muito cedo, a gente já se depara com o fato de que é a perda de alguém, né? Então a gente sabe que vai morrer e que ao longo da nossa vida a gente vai lidar com a morte de várias pessoas queridas, que a gente ama, que a gente gosta. Se a gente pensar isso num contexto de pandemia, que a gente tem batido recordes diários de morte, vivendo coisas que a gente nem imaginou que viveria ou que poderiam ter sido evitadas e que talvez a gente não precisaria estar vivendo, é inevitável a gente pensar nesse cenário da morte, do lidar com a morte e se deparar de novo com o fato de que não basta a gente saber que vai morrer e que vai perder pessoas para que a gente se veja pronto, se é que é possível, para lidar com isso. Para lidar com a perda, para lidar com o luto, para lidar com o fato de perder alguém que você ama. E eu entendo que a saudade é isso que resta quando a gente elabora tudo isso. Quando a gente se permite vivenciar essa perda, elaborar esse luto e poder resgatar coisas boas que foram vividas para, de alguma forma, inclusive, trazer força para continuar vivendo. Com a certeza de que um dia vai ser você, um dia você é eu, um dia chega a nossa hora. Mas que enquanto não chega, dá pra gente viver, né? Então, mais do que tudo, acho que a pandemia trouxe pra gente o quanto é necessário viver, o quanto é importante a gente viver. A gente foca muito, às vezes, no morrer e se esquece de viver. E eu acho que a saudade é poder relembrar aquilo que foi vivido. E é importante também que a gente não se utilize dela para fugir daquilo que é importante que a gente viva, né? Então, que a saudade venha resgatar memórias positivas e não sirva como uma fuga da vida, porque aí ela também prejudica, fica pesada.
Bom, gente, estamos chegando ao final deste episódio do Pode Paraná sobre saudades e eu estou curioso para saber as saudades dos meus colegas de trabalho. Letícia, qual que é a sua saudade?
Assunto, a gente fala da dos outros, né? Mas acho que todo mundo tem se apertado um pouco em saudade, inclusive até a percepção de que a gente prestava menos atenção em pequenas saudades antes da pandemia. Eu mesmo percebo várias saudades que eu tinha que faziam parte da rotina, que sempre gostei dessas coisas, mas que agora, sem, parece que apertam mais, como por exemplo, jogar bola. Sempre amei jogar bola, tô sentindo uma falta. Saudades de sair para comer tranquilamente, saudade de ver quem eu amo. O pessoal comentou das saudades da família também. Então, a gente tem se atentado um pouco mais. Acho que, de repente, pode ficar até um pouco de aprendizado disso, né? De a gente começar a valorizar um pouco mais, agora que sabemos a saudade que dá, o quanto faz falta algumas coisas.
E aí, Natália?
Olha, Rizinho, eu tenho saudade de tudo, né? Até quando a gente estava produzindo esse programa, eu parei para pensar, são três pontos: o toque, a liberdade e a rotina. O toque pela falta de abraço, dos encontros, de ir na casa dos amigos. A liberdade da saudade de poder viajar, de ir num show, de sentir o vento no rosto, sem máscara, né? E da rotina também. Acho que é a que mais pesa, que até dá uma emocionada. Saudade do caminho até o trabalho. De incomodar os colegas, vocês, de tacar uma bala para chamar atenção no meio do expediente, de rir com os amigos. Eu acho que são dessas coisas simples do dia a dia que a gente já não tem mais e que espero que daqui um tempo a gente consiga retomar. Saudade de vocês também, muita.
É recíproco. E você, Wesley?
É nosso.
Poxa, tem uma lista aqui. Vou ficar até meia hora falando aqui. Eu tenho muita saudade, assim, principalmente de me encontrar com os amigos, que era uma coisa que eu fazia muito, de passear, andar, ir tomar um café. E tenho muita saudade de viajar. Antes, no começo, eu tinha muita saudade da minha família, porque eu morava em outra cidade. Eu fiquei mais de 100 dias sem poder ver meus pais. Isso me matou muito, porque eu sou muito família. É agora que eu tô morando perto deles, então a gente tá sempre juntos, né? Mas ainda assim eu sinto saudades da gente, nós como família, sairmos juntos, assim, pra jantar. E às vezes machuca um pouco saber que isso talvez demore um pouco pra acontecer até que todo mundo seja vacinado. Acho que resumindo assim, é muita saudade da vida normal mesmo.
É verdade. Eu fiquei por último, né? Acabo compartilhando aí de todas as saudades. E também, claro, não tem como não dizer que estou com saudade da família, acabo morando longe, no meio da pandemia você não consegue fazer esse deslocamento com frequência, né? E acho que uma saudade também é você poder ir aos lugares sem nenhum medo, sem nenhum tipo de culpa também, né? Você não ter que tomar todos esses cuidados que a gente está tomando, né? Mas enfim, é o que a gente tem para o momento agora, a gente espera que consigamos aí, num breve período, conseguir vacinar a maior parte da população, vacina é sim importante, para que a gente volte a poder nos reencontrar e talvez sentir um pouquinho menos de saudade, né, gente?
Com certeza, com certeza.
Bom, e que daqui a... A gente está falando de um ano dos primeiros casos, mas que daqui a um ano a gente possa estar matando todas essas saudades com segurança e saúde para todo mundo.
Com certeza. E eu quero agradecer também todas as participações que nós recebemos. A gente teve que selecionar algumas, que foram muitas, mas aguardem que talvez elas surjam em outro momento aqui no Pod Paraná ou também no G1 Paraná. A gente cabe utilizando essas participações. Um grande abraço para você que nos acompanhou e também muito obrigado aos meus colegas, a Natália, o Wesley e a Letícia. Tchau, gente.
Até mais, gente.
Até.
Este episódio foi produzido e apresentado por Ederson Risen, Letícia Paris e Natália Filippin, com a colaboração de Lucas Ravel e Wesley Bischoff. Na edição de áudio, Sérgio Padilha. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.